Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta sexta-feira. Hoje é o dia 22 de maio de 2026, né? Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente sua mensagem via WhatsApp no 61999789080. 61999789080. Você tá ouvindo o som dela, Elza Soares, né? Se acaso você chegasse.
Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou?
E por falar em Elza Soares, vamos para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, estamos ouvindo aí Elza Soares com a Cantiga do Morro, né? Mais uma das suas grandes, seus grandes sucessos lá dos anos 60, Elza Soares. Pois é, um dos maiores fenômenos do teatro, né? Musical, que já arrancou aplausos aí de mais de 100 mil pessoas, né? Chega agora aqui ao Distrito Federal, aqui a Brasília, né? Depois de 100 mil espectadores aí pelo país afora, né? Elza, né, um espetáculo que estreia aí na Caixa Cultural aqui de Brasília, né, com aprovação inclusive da própria Elza Soares, que aprovou o roteiro desse espetáculo lá anos atrás. Um espetáculo que já ganhou o prêmio Shell, já ganhou o prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, né, e reconta a vida dessa diva chamada Elza Soares, né, enfim, realmente é um negócio sensacional. Então, anota aí na sua agenda, não se esqueça, porque a gente vai, né, você vai poder assistir esse espetáculo do dia 27 ao dia 31 de maio. É curtíssima temporada aqui na Caixa Cultural em Brasília. Então, a gente conversa agora, nós vamos agora conversar com uma das atrizes que faz a Elza Soares no palco, tem mais de uma, né? Mas a nossa entrevistada agora é a Naruna Costa, ela que é uma das atrizes que vive Elza Soares no palco, nesse musical fantástico chamado Elza. Naruna, muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente, obrigado por falar com a gente aqui no programa, prazer em ter você aqui, tudo bem?
Oi, tudo bem? Prazer todo meu participar desse programa lindo. Espero que chegue a voz de Elza chegue em muitos corações aí em Brasília.
Ah, com certeza chegará, porque Brasília é uma cidade que onde Elza já tantas vezes veio se apresentar, né, em várias oportunidades. Enfim, é realmente uma diva. Falando em diva, né? Como é que fala pra gente um pouco dessa emoção, né, o Naruna, de assumir esse papel, sobre o convite e também como é que foi a emoção de subir no palco e interpretar Elza Soares. Conta pra gente um pouquinho.
Nossa, um presente, né? Eu já vivi Elza Soares numa montagem que teve em São Paulo, feita pelo Robert Wilson, né? Um diretor norte-americano que montou o espetáculo Garrincha em 2016. Uhum. E ali eu já tive a chance de interpretar Elza. E esse espetáculo que estamos fazendo agora, dirigido pela Duda Maia, ele estreou em 2018, foi uma montagem que eu inclusive assisti, né? E era ali protagonizada por sete mulheres, entre elas a Larissa Luz, que hoje assume a direção musical e que me deu esse presente de assumir, né, a responsabilidade de fazer a Elza agora nessa remontagem. Eu fiquei muito feliz, eu acho que Elza é uma artista e uma mulher que me representa muito, assim, enquanto mulher negra, enquanto uma mulher que foi em busca dos seus sonhos acima de tudo, que não desistiu da vida, né, mediante tantas dificuldades que ela passou e que seguiu cantando. Então ela é um exemplo mesmo de cidadania, um exemplo de mulher negra, um exemplo de artista que inspira certamente muitas mulheres, mas especialmente a mim, que tem uma trajetória também que em algum momento ali se encontra com a trajetória dela, que é similar à dela de alguma maneira, assim. Então me emociona muito, né? Além de estarmos falando da cantora é uma das maiores cantoras do mundo, né? A nossa
sem
voz
dúvida,
do milênio. Então é uma honra.
Acho que é o maior nome da... Não tem como dizer que ela não é o maior nome da música negra brasileira, né? Acho que não tem...
É
impossível. Até pela riqueza tanto qualitativa quanto quantitativa do trabalho da Elza, que produzia muito nos anos 60, 70, né? Enfim, agora... Inclusive o release do espetáculo, né, fala um pouco sobre essa ideia de tratar com alegria, porque a Elza gostava que fosse assim, tratada. Agora, tratar com alegria é uma história que em alguns momentos dela, né, teve muito sofrimento e marcada por machismo, racismo, etc. Como é que estabelecer esse paradoxo, assim, Naruna, para você? Como é que você entende isso? Assim? Como o espetáculo trata a vida de Elza Soares nesse aspecto, uma pessoa que também passou por tantas agruras na vida?
Ah, eu acho que a alegria ou a celebração é, de alguma maneira, uma tecnologia, assim, especialmente falando da população negra, né? Que eu acho que desde os primórdios aqui nessa terra brasileira precisa ter métodos de sobrevivência, de resistência, né? Então, acho que a Elza, de alguma maneira, ela entendeu isso, assim. Acho que ela também tem uma força de ancestralidade muito forte, né? E hoje ela é a nossa ancestral, de alguma maneira. Mas eu acho que ela entendeu que o, não exatamente a alegria, mas eu acho que a celebração à vida era um caminho, como se fosse uma tecnologia mesmo de sobrevivência, de resistência, sabe? Uhum. Porque tudo estava dado para que ela não alcançasse os lugares quase impossíveis, né? Que ela sonhou alcançar. E ela, eu acho que com essa malandragem, né? Com esse jeito de subverter a lógica da opressão, ela conseguiu atravessar os caminhos. Então, acho que mais do que o sorriso no sentido de deixar a vida leve, eu acho que é uma forma de encarar a vida com bastante resistência, né? E sem se submeter a esse papel do sofrimento o tempo inteiro.
Uhum.
Então, isso também é um ensinamento, assim, né? E cantar é um jeito de celebrar, né?
Exato.
A gente diz que cantar é um jeito de estar mais perto de Deus, né? E Deus é uma mulher negra, né? Segundo a própria Elza. Então, eu acho que isso é um jeito, realmente, foi um manejo para conseguir ter uma vida tão longa como ela teve.
Fantástico, Naruna. Agora, fala um pouco para a gente. Uma curiosidade minha, como amante da música e quem apresenta um programa de jazz aqui na rádio também, é sobre o seu preparo vocal. É porque, assim, a Elza, né, é um desafio e tanto. A Elza que tinha uma voz muito peculiar, né? Ela conseguia misturar elementos do samba e colocar no meio de samba elementos de blues, de jazz, quer dizer, e até mesmo fazia isso com muita propriedade, porque ela fazia aquelas vozes mais sujas, mais pesadas, assim, que era uma coisa simplesmente maravilhosa. Nossa, eu apaixono quando eu escuto aquilo. Mas aí, como é que foi viver isso, preparar isso, musicalmente falando, vocalmente falando? Conta um pouco pra gente dessa experiência aí.
Ai, nossa, é um desafio e tanto, assim. Eu tenho um projeto, né, de música que nasceu na periferia de São Paulo, chamado Clarianas, que é um estudo sobre as cantadeiras brasileiras. E aí, quando eu me deparei com a Elza, eu fiquei associando muito esse lugar da voz dela como esse lugar desse canto, que é um canto muito do trabalho e do trabalho feminino, né?
Sim.
O canto das lavadeiras, o canto das cantadeiras.
Nossa, coral de lavadeiras é a coisa mais linda do mundo.
É lindo, né? E essa é uma pesquisa que eu já faço há muitos anos com as minhas companheiras do grupo Clariô.
Que bacana.
E aí eu associei, porque a Elza é filha de lavadeira, e ela tinha essa relação com a voz e com o ofício, né? Ela dizia que o drive, aquele drive que ela trazia no canto e na voz falada também, tinha a ver com os momentos que ela levantava a lata d'água para colocar na cabeça. E ela sempre foi miudinha, magrinha, né? Era pesado para ela. Então, sempre que ela ia erguer a lata, ela fazia um grunhido.
Exatamente.
Né? E ela gostou disso, uma criança fazendo isso, né? Então ela se divertia com isso e estudando. Eu acho esse um jeito tão autêntico e que eu me identifico tanto, assim, com o jeito de colocar a voz no mundo, né? Porque eu acho que a voz dela só foi tão especial porque tinha a ver com as vivências dela, com o sofrimento. Ela trouxe o sofrimento para a voz, ela trouxe as alegrias para a voz, ela trouxe o trabalho para a voz. E aí a voz foi ganhando um jeito único, que ela não queria enquadrar numa linguagem de samba, numa linguagem de jazz, numa linguagem de MPB. Ela queria misturar tudo, ela tinha essa ousadia. Então eu fui acreditando nesse lugar, assim, né? Desse lugar autêntico, que de uma voz que nasce de uma pesquisa do próprio corpo, né? E fui trabalhando muito, claro, com a preparação, né? Eu tive o auxílio de um preparador vocal muito interessante de São Paulo, Rani Guerra, que me auxiliou muito a pesquisar essa voz sem perder a voz, né? De abrir espaço para essa voz de Elza. E rolou. Eu acho que tem. É claro que a gente não faz uma imitação tão precisa, mas
Até porque
acho que
sairia
minha voz conseguiu
caricato,
se
né?
encontrar com a dela.
É, porque se fica, a coisa da imitação acaba sendo muito caricata. Acho que é assim, tem o lugar da atriz também que precisa ser preservado, né, Naruna?
Sim, da
Eu acho que isso é
criação,
bacana da
né? De...
criação. É. Porque se você fica, é igual a história, hein? A imitação. O risco da caricatura é grande quando se imita, né? Então tem esse
Exato,
problema.
é.
É, eu acho que isso é bacana mesmo. Vocês estão fazendo algumas, várias sessões. Agora, que fase da Elza você faz no espetáculo, Naruna? Porque são
Então, a
várias
Elza, ela...
atrizes, né? São,
São
são.
várias atrizes.
Exato. Conta pra gente como é que é isso.
São sete atrizes, né? Sara Hanna, Sara Chaves, Júlia Sanches, Júlia Tizumba, Jana Mu e Josiane. E eu.
E você?
Cada uma faz uma fase da Elza e eu faço a Elza agora. Então é a Elza que vai costurando todos os momentos, todos os encontros de todas as Elzas, né? Então eu vou ali fazendo uma Elza, uma Elza aqui agora, é mais velha, mas também trazendo, costurando mesmo todos os encontros que ela vai tendo. Até chegar o momento que agora temos no espetáculo, né, que não fez parte da primeira montagem de 2018, que é o momento da transcendência mesmo, quando ela já fez a passagem, né? Então, é isso, eu tenho essa responsabilidade de carregar essa Elza que mora no imaginário de todo mundo, né? Aí
Bacana.
algumas delas fazem a Elza em criança, a Elza no momento que ela se apaixona pelo Garrincha, no momento que... Então tem esses pontos e eu vou ali costurando tudo.
Ah,
Uma
legal.
responsa, quase não saio do palco.
E musical, né? Peça grande não fica. Realmente não fica. É uma responsabilidade muito grande. Bom, perfeito,
É.
Naruna. Olha, vamos então convidar os nossos ouvintes aqui. É o espetáculo que vai de quarta a sexta, às 8 da noite. Aí nós temos no sábado sessão às 4 da tarde e às 8 da noite. E temos no domingo uma sessão às 7 da noite. Então, se liga aí, ó. Quarta a sexta, às 20 horas, às 8 da noite. Depois temos no sábado duas sessões, uma às 4 da tarde e outra às 8 da noite, né? 16 e 20 horas. E temos também às 19 horas, às 7 da noite, no domingo, o espetáculo Elza, do qual faz parte essa simpatia que acabou de conversar com a gente, que é a Naruna Costa. Naruna, prazer enorme falar com você, prazer. Falar sobre esse espetáculo, falar sobre uma cantora e uma pessoa que é um ídolo para todos nós brasileiros, né? E muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, enfim, que continue sendo esse trabalho fantástico e muito sucesso na sua carreira, na continuidade do seu trabalho, ou o que quer que você vá fazer e que seja muito bem sucedido, viu? Muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço.
Eu que agradeço imensamente. Espero todos vocês lá.
Tá
A
bom.
Shelza.
Axé, Zé, tá certo, é isso aí. Grande abraço, Naruna. Tchau,
Beijo, tchau.
tchau, tchau. Muito bem, conversamos aí com a Naruna Costa e você vai conferir então lá na Caixa Cultural, aqui em Brasília, no né, setor bancário sul. Aqui o espetáculo Elza, que vai então a partir do dia 27 de maio, está em cartaz lá na Caixa Cultural. Não perde não, que eu acho que vale muito a pena, vai ser muito bacana realmente. E agora vamos continuar falando de música no nosso Faixa Bônus.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha, quem gosta do trabalho de Elza, quer conhecer mais sobre o trabalho de Elza Soares, eu vou fazer uma recomendação para você, né? Você tá ouvindo aí ao fundo A Banca do Destino, é uma música que é composta pela Dolores Duran, que a Elza Soares gravou, é uma música muito, muito bacana. Essa música faz parte, aliás, várias fazem parte, né, porque o trabalho é gigantesco, uma coleção chamada Negra. Essa coleção que traz 12 CDs, é um box, né, uma caixa, com 12 CDs que traz principalmente a Elza Soares dos anos 60 e 70, tá? Gente, vale muito a pena. Cada CD tem aí na casa de 20 a 24 músicas. Então você vai ter uma coleção aí de mais de 200 músicas, muitas regravações, né? Você vai ver que algumas gravações aparecem mais de uma vez, porque a própria Elza regravou vários dos seus sucessos em ocasiões diferentes da sua vida artística. Então é bacana, vale a pena essa coleção. É uma coleção de CDs chamada Negra, tá bom? Então essa é a dica para você aqui no nosso Faixa Bônus. E a gente vai fechar o programa com uma das canções que faz parte dessa coleção e que traz um diálogo muito curioso, né? Sobre tudo que envolve a negritude. É uma conversa chamada O Diálogo de Crioulos. Essa música que a gente vai ouvir para fechar o nosso programa de hoje. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson, a apresentação minha, Edson Júnior. E você fica agora com Elza Soares. A Elza Soares com a canção Diálogo de Crioulos, para a gente poder fechar o nosso Feijoada Completa desta semana. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para você e até a próxima.
Como é que faz?
Como é que faz?
Como é que vai?
Vem mais um samba aí.
Vem mais um samba aí.
Vamos deixar cair?
Vamos deixar cair.
Sou mais eu no meu samba, que é bom pra valer. Abadá, abadá. Viva! Viva! Viva, samba, minimi, minimi, minimá.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.